Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Em Pauta. 160 casos confirmados e 3 mortes. 484 casos em investigação e 2.877 descartados. Este é o cenário do coronavírus no Paraná até esta terça-feira, 31 de março. No Em Pauta especial de hoje, eu recebo o chefe da Casa Civil do Estado do Paraná, Guto Silva. Ele vai falar das ações anunciadas pelo governo do estado para enfrentar o coronavírus, entre elas as medidas para minimizar os impactos na economia paranaense. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, com o apoio de Marquinhos Souto e também da Ciclano Streaming. Seja bem-vindo.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Secretário Guto Silva, muito bom dia para o senhor. Falamos agora ao vivo para 29 emissoras de rádio em todo o Paraná. Agradeço o senhor por ter deixado seus afazeres. Sabemos que todos estamos muito empenhados neste momento de crise que o Paraná e que o Brasil vive. Muito obrigado pela participação em pauta.
Eu que agradeço, David Lira. É um prazer estar aqui com vocês, poder levar informações, cumprimentar aqui todos os ouvintes. Levar um pouco de qual é o planejamento do Estado, como é que nós estamos encarando, quais são as dificuldades. E nós temos a plena consciência que é um momento muito preocupante, delicado, mas requer muita serenidade, né? Muito planejamento, são decisões difíceis todos os dias que o governador tem que tomar, porque interfere radicalmente na vida das pessoas. Mas nesse momento crítico, onde todos estão muito sensíveis, né? Preocupados, nós estamos aí trabalhando de sol a sol, de noite a noite, justamente para levar conforto à população, informações de qualidade e, sobretudo, garantir que passemos por essa crise, por essa pandemia, o mais rápido possível.
Qual o total, secretário, qual o valor total de investimentos anunciado pelo governo do estado desde a instalação dessa crise?
Olha, David, nós temos trabalhado para que as pessoas possam compreender num tripé, né? Primeira perna desse tripé é a saúde. São as ações que a Secretaria do Beto Preto tem, a Secretaria de Saúde tem colocado, tem avançado, equipando, ampliando o número de testes, estruturando as UTIs nos diferentes cantos do Paraná. Tem todo um trabalho muito forte nesse sentido. A segunda perna desse pé é a questão do social. Porque nesse tipo de crise, nesse tipo de colapso social e econômico, os mais vulneráveis, os mais pobres sofrem muito. Então, há todo um trabalho que já foi anunciado pelo governador para poder abastecer com merenda nas escolas os mais vulneráveis, poder distribuir alimentos para aqueles que precisam, alternativas econômicas e sociais para que a gente não possa deixar ninguém para trás, né? E o terceiro pacote que causa muita preocupação na população é a questão do emprego e da renda, né? Nós anunciamos na semana passada, e essa era uma preocupação muito importante do governador Ratinho, um pacote de ajuda econômica, né? Então nós temos aí uma linha de crédito até R$6.000 para os autônomos, né, na Fomento Paraná. Então quem tem dúvidas, busque lá a página da Fomento Paraná. É um recurso sem aval, um recurso mais simples, até R$6.000 para o fluxo de caixa, sobretudo aqueles que não têm uma alternativa de renda para sobreviver nesses próximos meses, né? De R$6.000 a R$200.000, nós temos uma linha de crédito específica para o pequeno e para o microempresário, né, justamente para capital de giro, né, para que ele possa honrar os seus compromissos, desde que mantenha os empregos. Esse recurso é dado desde que haja manutenção dos empregos. Então esse é um programa também importante, com uma flexibilização em questão de aval, via segurador de crédito, justamente para podermos colocar dinheiro, colocar recurso no comércio, na indústria, e a gente minimizar os efeitos dessa paralisação. E o terceiro, acima de R$200.000, são para as grandes empresas, aí é um financiamento específico do BRDE. Então, quem tem grandes empresas, precisa deixar a máquina girando, precisa ter muitos empregados, muita gente preocupada, terá uma linha de crédito para fluxo de caixa também no BRDE. Então, essas três pontas foram construídas justamente para colocar recursos no mercado, possibilitarmos o impacto menor dessa crise econômica que nós vamos vivenciar. E, naturalmente, há muita preocupação, nós também estamos muito preocupados, porque perdemos arrecadação, o empresário perde dinheiro, o empregado fica com medo de perder seu emprego. Então, essa é uma preocupação de todos, né? O coronavírus traz um aprendizado, um ensinamento, mas o olhar do governo é justamente que não pode ficar ninguém de fora, nós temos que olhar para a economia, tem que olhar para a saúde, e são dilemas difíceis, decisões difíceis, muito difíceis de tomar. Mas nós estamos acompanhando todos os modelos técnicos, acompanhando do fora do Brasil, onde funcionou, né? Qual foi o de impacto menor, onde as ações econômicas, o país está se levantando mais rapidamente, que esse é o nosso objetivo, colocar o Paraná de pé o mais rápido possível, naturalmente tomando todas as medidas e preocupações nesse momento de pandemia, porque os indicadores apontam que ainda nós não tivemos o pico, né, da pandemia do Paraná.
Secretário, esses anúncios foram feitos, né, na última sexta-feira pelo governador Ratinho Júnior e já saíram direto do Palácio e já foram para a Assembleia Legislativa os projetos. A gente percebe, eu que costumo cobrir política, eu percebi que foi muito rápido esse processo. Tudo tem sido feito a toque de caixa nesse momento?
Tudo, e nós estamos trabalhando com muita... Não há tempo, nós não temos tempo para esperar, né? Então todo o planejamento, todas as ações são decisões rápidas, porque nós precisamos dar resposta rápida para a população. E de outra forma, a Assembleia também está vigilante, trabalhando de forma por teleconferência, né, podendo votar os projetos, também sensível ao momento que a questão ideológica fica no segundo momento. Nós precisamos resolver o problema da população. Nós precisamos dar resposta à população, seja ela em equipamentos para a saúde, seja na área social, seja na área econômica, emprego e renda. Nesse sentido que o governador tem nos orientado, e nós precisamos muita harmonia com os municípios, muita harmonia com todos que estão à frente desse processo, justamente para que a gente possa levar uma informação qualificada para a população, uma sinalização do que tem sido feito, qual a perspectiva futura, e muito importante, com total transparência. Nós temos que falar a verdade, qual é o cenário, né? Isso é muito importante. O governador tem insistido muito nisso, levar toda a informação com muita clareza para que a população possa estar organizada.
Já trago então perguntas para o senhor dos nossos colegas das rádios do interior. Trago aqui a pergunta do senhor João Garcia, da rádio Guairacá, de Terra Rica, e também da rádio Clube de Malé. Secretário, se o problema é igual para todos os paranaenses, como será o critério de distribuição de verbas, seja o município de pequeno, médio ou grande porte? E o que cada município deverá fazer ou providenciar para liberar esses recursos?
Essa é uma boa pergunta do João. Veja bem, a tese é a proporcionalidade da população, é um dos critérios, e outro critério são os focos da pandemia, né? Às vezes tem uma cidade menor que tem um número maior, então requer um olhar diferenciado. Mas dentro do sistema de saúde serão todos os municípios atendidos, recursos para a saúde, tá? Nós estamos fazendo um esforço, é importante lembrar, nós trabalhamos em rede, né? Imaginemos que em determinado município faltou um leito, o paciente é deslocado a outra cidade mais próxima. Então esse sistema está muito bem construído no Paraná, muito consolidado, e é importante lembrar que uma cidade vai ter uma realidade diferente da outra, na pandemia, na contaminação, na estrutura de saúde. Então o que nós olhamos aqui é olhamos o todo. Nós estamos olhando o Paraná como um território único, né? É um sistema conectado para que a gente possa dar resposta rapidamente à população. Já a questão econômica, como é que é distribuído o recurso, isso é pelo cidadão. Se tiver mais acesso ao crédito no município pequeno ou grande, não importa, é por procura. Quem procurar, nós estaremos trabalhando para poder dar essa solução econômica, seja para pequena, para micro, para autônomo, de uma forma igualitária. Mas essa pergunta é justamente nesse sentido, né? Como é que se dará essa relação com os municípios de uma forma igualitária? É apenas na saúde que o olhar é um pouco mais científico, acompanhando quantos casos nós temos por cidade e região, e o olhar naturalmente da saúde em cima dessa necessidade sempre mais emergencial.
Pergunta da Denise Melo, da Rádio Banda B, que também era uma pergunta minha. Secretário, sabemos que o governador ele fez reuniões, né, no final de semana com 20 prefeitos das maiores cidades do Paraná. Nessa mesma esteira, é possível que os municípios unifiquem suas decisões ou cada município tomará suas medidas? principalmente em relação ao abrir e fechar o comércio, porque a gente sabe que teve essa reunião com os prefeitos de 20 cidades, mas na sexta-feira algumas associações regionais de prefeitos se reuniram e determinaram a flexibilização do comércio. Como que funciona neste momento?
Olha, uma medida do Supremo Tribunal Federal, para tentar ser bem didático, que autoriza o município legislar sobre questões pontuais, o Estado e o Governo Federal, e a União. Né? O que nós estamos trabalhando justamente nesse sentido de harmonizar, de falarmos a mesma língua, porque gera muita confusão. Por que que no município abre isso e no outro fecha aquilo? Então, o trabalho do governador junto à Casa Civil é justamente, nós fizemos essas reuniões com os prefeitos, as principais cidades, estamos enviando diariamente aí um manifesto do que deve permanecer aberto e fechado, para que possamos ter uma padronização. É natural que às vezes um prefeito tenha uma realidade diferente, uma situação diferente, mas o objetivo do Estado é poder orientar os prefeitos no que pode e o que não pode fechar. E todo o que pode e não pode fechar, nós temos trabalhado com muita preocupação, com tranquilidade. Nós sabemos a pressão enorme e o comércio, sobretudo, que sofre muito nesse momento. O comércio está muito preocupado, porque nós viemos de uma crise muito aguda, muito difícil. E o comércio estava alavancado em banco, capital de giro, não havia margem, nós não temos margem, sobretudo o pequeno comerciante, para poder fechar suas portas e suportar. Então, de um lado, nós estamos dando crédito, dando alternativas para poder dar esse fluxo de giro e, naturalmente, segurar e conter agora a pandemia para que a gente possa sair rapidamente dessa realidade. E os números, as estatísticas, nós acompanhamos todos os indicadores de vários países. E o objetivo é isso. Se nós conseguimos conter um pouco mais agora no começo, nós saímos rapidamente, mais rapidamente da crise. Então, de um lado, a vida, as mortes, os contágios, isso é uma preocupação da saúde muito forte. E, por outro lado, nós não deixamos de olhar para o comerciante porque nós sabemos a realidade que está vivenciando. Então, nós estamos tentando injetar esse recurso na economia. Esperamos que o comerciante capte esse recurso para um prazo longo de carência para poder não comprometer suas finanças. E é natural que essa confusão e a necessidade, o desejo, o desespero de abrir seu comércio, abrir seu empreendimento é muito forte em várias regiões. Então nós temos que trabalhar com equilíbrio, mas dando condições alternativas para que o comerciante tenha fluxo de caixa, tenha outras possibilidades de financiamento para poder ficar de pé.
Ainda trago uma pergunta, secretário, da Associação Comercial e Empresarial de Irati, que foi encaminhada pela Rádio Najuá de Irati. Apesar de todos os esforços que a gente tem visto do governo do Paraná em facilitar o acesso ao crédito para os empresários, em especial pela Fomento Paraná, e considerando que muitos empresários já estavam com problemas financeiros e com um alto grau de endividamento e inadimplentes, haverá alguma flexibilização para os empresários que já estão endividados e comprometidos com cartão de crédito, cheque especial e outros empréstimos, secretário?
Sim, o primeiro passo quem havia contraído financiamentos na Fomento Paraná ou no BRDE, nós já demos um prazo de 6 meses para suspender o pagamento das parcelas, tá? Quem já tinha tomado crédito nessas instituições financeiras do Paraná. Para aqueles que estavam endividados ou tinham uma outra realidade econômica, esses empréstimos que eu relatei agora há pouco são flexíveis e muito alternativos, justamente para não comprometer. Porque a gente sabe que vinha muita gente negativada, com problemas de poder tomar novos empréstimos, mas esse, especificamente da Fomento Paraná, tem essa possibilidade. Será estudado caso a caso, com muita sensibilidade, com muito respeito, porque nós compreendemos que o momento econômico é muito delicado.
Saindo um pouquinho agora da economia, secretário, trazemos a pergunta do ouvinte José da Silva, de Itaguajé, no norte do Paraná. Quando serão entregues as viaturas dos municípios que fazem divisas com outros estados e que neste momento precisam aí fazer esse trabalho de fiscalização das barreiras com as fronteiras com os outros estados?
Essa é uma boa pergunta. Nos preocupa muito a questão das barreiras, das divisas e das fronteiras. Nas fronteiras com a Argentina, com o Paraguai, nós temos o Exército Brasileiro trabalhando e controlando as fronteiras. Na questão específica das divisas com outros estados, sobretudo a preocupação na divisa com São Paulo, diante do foco da epidemia ser muito forte nesse estado, há barreiras em 33 pontos, tá? São triagens onde temos profissionais da área de segurança pública, da saúde, também da DAPAR, que é a vigilância sanitária, justamente para a gente poder monitorar e fazer uma triagem muito específica, né? E na semana passada, na sexta-feira, o governador fez uma entrega de mais um lote de viaturas para a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, que estão reforçando o interior. E na próximo 15 dias, devemos ter mais um lote de rodovias para poder dar condições para que as forças policiais tenham um olhar atento, tenham um mecanismo para auxiliar no controle das nossas divisas. O objetivo, sim, é melhorar o isolamento, é inibir o fluxo de pessoas de outros estados, porque é uma das prioridades, uma das formas mais contundentes de a gente poder controlar a circulação de vírus e combater o coronavírus.
O Em Pauta vai fazer agora um rápido intervalo, não saia daí. No próximo bloco vamos continuar falando das medidas do governo do Paraná para minimizar os impactos na economia paranaense por conta do coronavírus. A gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.